Voltamos a apresentar Autores e Livros.
Autores e Livros de volta, sou Anderson Mendanha e agora você acompanha a entrevista do escritor Alex Andrade sobre o seu mais recente livro, A Menina que Entrou na História.
Entrevista.
A gente destaca agora aqui no Autores e Livros o mais recente lançamento do escritor Alex Andrade e do ilustrador Beto Caldeira, A Menina que Entrou na História. Esse livro narra de uma forma bem divertida e com ilustrações bem criativas também a trajetória da pequena Clara, uma menina de 8 anos, apaixonada por livros e leituras, acompanhada dos seus melhores amigos Valentina e Rafa. E eu converso agora, aqui no Autores e Livros, com Alex, para que ele conte tudo para a gente sobre esse livro e sobre as aventuras dessa galera. Alex, bem-vindo mais uma vez ao Autores e Livros.
Bom, obrigado. É um prazer muito grande estar aqui no Autores e Livros novamente. Na última vez eu tive com o romance Para os que Ficam e agora estou retornando com A Menina que Entrou na História, uma aventura. Foi uma aventura que eu entrei e junto com esses personagens Clara, Rafa e Valentina, mergulhei na história de verdade. Foi uma viagem dentro da história.
Então conta pra gente um pouquinho mais dessa trama, que tipo de viagem eles vão fazer aí por dentro da história. Conta um pouquinho pra gente.
Eu conto a história da menina Clara, uma menina apaixonada por livros. Desde pequena, Clara sempre gostou muito de história. Ela era uma verdadeira devoradora de livros. Livros, para quem já foi criança ou para quem tem filhos pequenos, sabe? Os livros emborrachados, os livros de mais capa dura. Então, as crianças pequenas, geralmente, elas fazem na fase oral, bota na boca, né? Então, a Clara era essa criança que devorava livros e gostava de histórias. Então, o pai, que tinha uma biblioteca enorme na casa, a Clara gostava tanto de ler que ela, toda semana, o pai tinha um livro novo para ela. E a Clara descobriu um livro especial do pai, o dicionário. O dicionário do pai, que tinha as palavras e o significado de cada palavra. Então, essa menina, além de ser uma grande leitora, era também uma menina que investigava as coisas. Ela descobriu o dicionário, ela tinha essa parceria com Rafa e a Tina, os dois amigos, os BFFs, né, da Clara, e eles eram crianças que tinham um olhar diferente para as coisas. Eles queriam investigar, queriam se aventurar. E junto com a Valentina e com a Rafa, a Clara viaja na história de descobrir qual a biblioteca da cidade que estava desativada. Por quê? Como uma leitora, essa criança acreditava que as bibliotecas, elas tinham que ter, né, o funcionamento normal para que as crianças pudessem ter, como ela, a vontade de ler, porque os livros são muito importantes para essa menina. Então, para qualquer criança, para qualquer ser humano, o livro é importante. E aí a Clara, ela vai com os amigos para descobrir. E eles resolvem fazer o quê? Se eles descobrissem qual a biblioteca que está desativada, eles iriam fazer uma feira, um evento, encontrando os objetos, colocando os objetos antigos, os objetos atuais, né, os modernos e os antigos, e fazer uma espécie de uma exposição para que as crianças pudessem conhecer o que já foi criado e o que se criou. Então, nessa aventura, eles acabam descobrindo uma biblioteca desativada na zona oeste da cidade deles. E eles fazem essa viagem até a zona oeste, até a biblioteca desativada, e descobrem que a biblioteca está abandonada. Então, a biblioteca abandonada, eles ficam ali perdidos, sem saber o que fazer, quando descobrem que a biblioteca, além de abandonada, ela está completamente vazia. Eles abrem a porta da biblioteca, entram na biblioteca, e aí é uma cena de muita tristeza, porque para uma menina que gosta de ler, chegar num lugar onde se tem livros, biblioteca, né? Livros. De repente, eles encontram o quê? O vazio, goteiras, lama, muita sujeira. E a Clara, como uma boa investigadora, descobre uma escada. Uma escada que desce para o porão da biblioteca. E nesse porão começa um mistério, que eu não posso dar spoiler aqui do que vai acontecer.
Parar por aí.
Porque aí é verdade, porque aí começa a viagem dessas crianças. E que eu acredito que o leitor também vai viajar junto.
É um livro que não é só divertido, mas é um livro que ensina também, né? Então conta pra gente Como é que nasceu a ideia desse livro? Tem um pouco dessa nossa realidade pós-pandemia, onde muitas bibliotecas foram fechadas por conta de toda essa realidade?
Pois é, a ideia do livro foi o seguinte: na verdade, vou contar como surgiu a ideia de fazer o livro. A Quase Oito, que é a editora, né, as minhas editoras, Patrícia Capela e Tatiana Kelly, elas queriam abrir um espaço, porque é uma editora com livros infantis para crianças abaixo dos 6 anos, então elas queriam abrir um espaço para crianças maiores também. Então, elas pensaram num livro que pegasse essa galera de 6 anos, 7 anos, 8, 9, 10 anos, que o livro ele vai até os 10, 12 anos e tal, né? Até mais, inclusive. Então, elas me entraram em contato comigo e perguntaram se eu tinha interesse em fazer uma história. Aí eu fiquei louco, né? Fiquei pensando, meu Deus, uma história para crianças maiores. Eu já tinha lançado pela Quase Oito A Menina e a Sapatilha e o Menino e a Chuteira, que é um livro com duas histórias. Também o Gigante, que eu lancei em 2021 pela Quase Oito, e para criança de 6 anos para baixo, né? Também abrange 7, 8 anos, mas é um livro infantil. Esse é um livro infanto-juvenil. E então eu fiquei pensando, como eu vou mergulhar nessa viagem aqui de fazer um livro para crianças maiores. E eu comecei a pesquisar e fui buscando a minha memória afetiva. A primeira coisa que eu lembrei, por incrível que pareça, foi o dicionário. Eu pensei, cara, eu vou fazer uma menina que gosta de história. E essa menina vai descobrir as palavras. Ela vai, através das palavras, através das histórias, do dicionário, daquilo tudo que eu vivi quando eu era criança. Eu tive dicionários, Aurélio, vários, né, dicionários. Então, eu comecei a imaginar essa história. Aí, a família, e eu precisava de dois amigos
Claro.
para que essa história ela tivesse uma divisão. Então tem um contraponto da Clara, que é a Valentina, que é uma menina completamente antenada, totalmente ligada no mundo virtual, né? Ela é uma menina mais plugada, e o Rafa, que é um menino nerd, que gosta de dinossauros, que é mais próximo da Clara, né? Gosta de dinossauros, gosta de filmes de ação, filmes de ficção científica. E esses três casou. Ali eu falei, pô, tô com a história aqui na mão, agora eu tenho que desenvolver o restante. O que esses três vão fazer? Porque são três personagens muito que dão muita história para vir para frente. Então comecei a pensar nisso. Biblioteca, outra coisa que eu pensei quando veio o dicionário primeiro, depois veio a biblioteca. Biblioteca, eu fui um leitor assíduo e um frequentador das bibliotecas das escolas que eu estudei. Eu estudei em colégio público aqui no Rio de Janeiro. Então as bibliotecas eram um lugar muito interessante. Então eu pensei na biblioteca, porque foi um dos lugares que eu mais gostava de frequentar quando eu ia para a escola. E aí veio a biblioteca, eu pensei, bibliotecas, crianças, elas frequentam bibliotecas públicas, né? As bibliotecas estão fechando. A gente teve o caso da pandemia, né, que devastou um monte de biblioteca. Então, assim, eu fico pensando, por que não tocar no assunto de uma biblioteca? Porque a biblioteca é um espaço que a gente precisa frequentar. Existem bibliotecas maravilhosas na cidade. Então, a gente precisa valorizar esse espaço que é um espaço bacanérrimo, tem bibliotecas lindas. Então, eu linkei esse pai, que era um homem que gostava de ler, que tinha uma biblioteca na sua casa, bastante grande, não? E ele gostava de frequentar bibliotecas pelo mundo. E a filha dele começou a pesquisar quais as bibliotecas aqui no Brasil que estão desativadas. E foi assim que eu comecei a mexer nessa história. E aí, quando eles vão para o mundo, vem tanto resgate da minha infância, da minha adolescência. Tem uma cena do livro que a Clara fala: por que que essa biblioteca que eles estavam, que está desativada, por que que ela estava desativada? Por que que os livros, né, não estão ali nas estantes? Será que é porque os governantes não acham interessante uma criança ler? Que a criança conheça, que ela tenha conhecimento? Será que... Aí ela faz esse questionamento: por quê, né? Isso fica para o leitor.
E uma alegria foi o fato do Marco Luquez, um amante dos livros, ser o novo
Graças a
Biblioteca
Deus.
Nacional, né? Alguém que entende de livros, que ama livros e que vai estar na frente, então eu acho que a gente tem bons ventos aí para o futuro, porque a Biblioteca Nacional é um exemplo para todos os lugares, e aproveito para a gente seguindo em frente. Eu considero que a biblioteca escolar, seja ela da escola pública ou da privada, é o lugar mais importante para todos, porque livro é caro, nem todo mundo tem condições de comprar livros, né? No Brasil se lê muito pouco. E sem biblioteca, vai se ler menos ainda.
A gente tem que pensar que a biblioteca para criança é o início de tudo, né? É, a infância, a gente traz, nós, a gente adulto, né? Eu tenho as minhas memórias, né, do que eu vivi quando era criança. Então, nas escolas que eu estudei, tinham bibliotecas, escolas públicas, botando isso bem, escola pública estadual, escola pública municipal, sempre tiveram bibliotecas. Então, olha como isso foi importante na minha formação como leitor. Isso foi muito importante. Então, é importante que as escolas, elas têm, né, que elas têm que ter uma biblioteca, porque é na formação dessas crianças que isso fica mais presente. Então, assim, a gente quer ter um público leitor, o Brasil tem muito pouco leitor, sim, mas é onde está o incentivo para isso? Incentivo vem do governo, alimentar essas escolas com bibliotecas, com os livros, para que a gente possa ter um público que se interesse mais pela leitura, que veja a leitura não como um inimigo, mas sim como um parceiro de vida, porque ler é uma coisa que é muito importante para a nossa vida, é muito interessante, além de trazer muito conhecimento, além de fazer você viajar pelas histórias, e também a leitura, ela te abre os horizontes, ela te abre os olhos para a vida. E isso é muito importante. Então, governantes, deputados, vamos pensar nas bibliotecas para as crianças, para que as crianças possam ter acesso às bibliotecas escolares, dentro da escola.
A gente está gravando essa entrevista hoje, no dia 9 de janeiro. O lançamento vai ser no próximo dia 15. E onde que o nosso ouvinte pode encontrar esse livro depois para poder comprar?
O lançamento vai ser dia 15 de janeiro, aqui no Rio de Janeiro, na Livraria Brooks. O livro vai estar à venda na Livraria Brooks, no Rio de Janeiro, ou então pelo site da própria livraria, e também pelo site da editora Quase 8, www.quase8.com.br. Todas as informações sobre o livro também tem nas minhas redes sociais, também tem no site da editora, e o lançamento, para quem estiver no Rio de Janeiro, está aberto para todo mundo das 14 às 16 horas. Vai ter contação de história, vai ter oficina de caricatura e vai ter também a mediação da nossa conversa, bate-papo com as crianças vão estar ali para a gente conversar, junto com a nossa criadora do livro do Literatura e Psique, Damina Portela.
Fica a dica então para os nossos ouvintes da Rádio Senado no Rio de Janeiro e arredores, né, poder participar desse evento. E quem quiser dar um pulinho lá no perfil do Alex Andrade para conhecer um pouco do trabalho dele, não só esse trabalho infantil, mas também os outros livros. E ele é autor, como ele falou no início aqui, de um livro para adultos, um fantástico, para os que
Muito
ficam.
obrigado. Muito obrigado pelo carinho, pelo convite para essa entrevista, para essa conversa, esse bate-papo tão legal, né? E fica aí a dica para as pessoas: levem seus filhos nas bibliotecas, né? Leiam mais. E obrigado mais uma vez.
Eu que agradeço, Alex. Até a próxima.
Até a próxima.
Essa então foi a conversa que tive com Alex Andrade, que falou do seu mais recente livro, A Menina que Entrou na História, lançamento que está disponível no Instagram da editora Quase 8. Anota aí o endereço, @quase_8. E chegou a hora da poesia do Encantos Diversos.
Encantos Diversos, poemas que tocam. Olá, hoje o Encantos traz lágrimas para você, ou melhor dizendo, poemas inspirados no pranto. Vamos começar com a poetisa portuguesa Florbela Espanca, que viveu de 1894 a 1930 e dedicou ao tema o poema Lágrimas Ocultas, publicado no Livro de Mágoas. Se me ponho a cismar em outras eras, em que ri e cantei, em que era querida, parece-me que foi noutras esferas, parece-me que foi numa outra vida.
e a minha triste boca dolorida, que dantes tinha o rir das primaveras, esbate as linhas graves e severas e cai num abandono de esquecida. E fico, pensativa, olhando o vago. Toma a brandura plácida de um lago o meu rosto de monja de marfim. E as lágrimas que choro, branca e calma, ninguém as vê brotar dentro da alma, ninguém as vê cair dentro de mim. Cesário Verde, poeta português que viveu de 1855 a 1886, também se inspirou na temática ao compor Lágrima. No poema, o eu lírico, além de exagerado, demonstra pouca empatia pelo sofrimento da amada. Ela chorava muito e muito, aos cantos, frenética, com gestos desabridos. Nos cabelos, em ânsias desprendidos, brilhavam como pérolas os prantos. Ele, o amante, sereno como os santos, deitado no sofá, pés aquecidos, ao sentir-lhe os soluços consumidos, sorria-se cantando alegres cantos. E dizia-lhe então, de olhos enxutos, tu pareces nascida da rajada, tens despeitos raivosos, resolutos. Chora, chora, mulher arrenegada, lacrimeja por esses aquedutos, quero um banho tomar de água salgada. Também inspirado no tema, Carlos de Oliveira, escritor português, que viveu de 1921 a 1981, escreveu Lágrima, parte da obra Cantata. A cada hora, o frio que o sangue leva ao coração nos gela como o rio do tempo aos derradeiros glaciares, quando a espuma dos mares se transformar em pedra. Ah, no deserto do próprio céu gelado, pudesses tu suster ao menos na descida uma estrela qualquer e ao seu calor fundir a neve que bastasse a lágrima pedida pela nossa morte. Por falar em morte, ouça agora Lágrimas Negras, música de Jorge Malter e Nelson Jacobina, na voz de Gal Costa.
Na frente do cortejo, o meu beijo muito forte como aço, meu abraço são poços de petróleo, a luz negra dos seus olhos. Lágrimas negras caem, saem, dói. Por entre flores e estrelas, você usa uma delas como brinco. Pendurada na orelha, é o astronauta da saudade com a boca toda vermelha. Lágrimas negras caem, saem, dó. São como pedras de moinho que moem, roem, moem. E você, baby, vai, vem. Você, baby, coisas são coisas acesas por dentro. Tristezas são belezas apagadas pelo sofrimento. Belezas são coisas acesas por dentro. Tristezas são belezas apagadas pelo sol.
Esse foi o Encantos de Versos de hoje, produzido e apresentado por Marluce Ribeiro. Eu convido você a participar do Autores e Livros com a sua dica de leitura pelo nosso WhatsApp. Você pode mandar tanto uma mensagem de texto quanto uma mensagem de voz. Anota o número 619-8611-9591. E assim, o Autores e Livros vai ficando por aqui. Obrigado sempre pela sua companhia. Sou Anderson Mendanha e o programa de hoje teve produção de Ana Beatriz Santos e Keuli Torres e trabalhos técnicos de Josevaldo Souza. Grande abraço, até a próxima. Boa leitura.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.